Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 3 de maio de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: vacinas da Pfizer e da AstraZeneca Fiocruz chegam ao estado nesta segunda-feira. Falta de exercícios físicos aumenta em 2,5 vezes chance de morrer de Covid-19. Toledo cria auxílio emergencial para pessoas em extrema pobreza. Trânsito seguro, campanha Maio Amarelo entra em sua sexta edição no Paraná. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. E o Paraná recebe nesta segunda-feira 32.760 doses de vacinas da farmacêutica norte-americana Pfizer, produzida em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech, e 391.500 doses da Covishield, parceria entre a Universidade de Oxford, AstraZeneca e Fiocruz. Os imunizantes somam-se às 14.600 unidades da Coronavac que chegaram no sábado, totalizando 438.860 doses referentes ao 16º lote enviado pelo Ministério da Saúde ao Paraná. Em seguida, todas serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná para serem distribuídas para as 22 regionais de saúde. Devido às suas especificidades técnicas e exigências de armazenamento, que demandam temperaturas muito baixas, as vacinas da Pfizer vão ficar em Curitiba, seguindo orientação do Ministério da Saúde. E as vacinas da AstraZeneca Fiocruz serão destinadas para dar início à imunização das pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente, grupos preferenciais dentro dos planos nacional e estadual de vacinação. Já as doses da Coronavac e Butantan têm como foco profissionais da saúde, profissionais da segurança pública e salvamento. O Paraná possui mais de 1.300.000 pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas e 400.600 pessoas com deficiências permanentes graves. Segundo o plano estadual, pessoas com síndrome de Down, com doença renal crônica, e gestantes e puérperas serão vacinadas independentemente da idade, enquanto a vacinação daquelas com comorbidades ou deficiência permanente severa nesse primeiro momento alcançará apenas aqueles que têm entre 55 e 59 anos. De acordo com o vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde, o estado já distribuiu mais de 3 milhões de doses de imunizantes e aplicou cerca de 2 milhões e 700 mil doses da vacina contra a Covid-19. E os prazos para a realização do exame toxicológico para o condutor habilitado nas categorias C, D e E são prorrogados. Mais notícias de serviços com Jomar Valença.
Serviços.
O Conselho Nacional de Trânsito prorrogou os prazos para a realização do exame toxicológico periódico para o condutor habilitado nas categorias C, D e E. As novas datas foram decididas por conta da pandemia e o Detran Paraná já atualizou o e-book com respostas sobre mudanças no exame toxicológico. Motoristas que exercem atividades remuneradas com data de validade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, anterior ao dia 12 de outubro de 2023, não serão multados no momento da renovação da habilitação pela não realização do exame. Porém, todos os condutores que forem flagrados conduzindo o veículo das categorias C, D ou E, sem ter realizado o exame toxicológico periódico de acordo com a tabela definida, estarão sujeitos à infração. As inscrições para o cursinho solidário em Curitiba foram prorrogadas até o dia 7 de maio. Para 2021, as aulas são ofertadas no modelo híbrido, com o revezamento de alunos para as atividades presenciais e remotas. As aulas presenciais são realizadas na sede Batel do curso Positivo. Para participar, o candidato deve já ter concluído ou concluir o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em instituição particular em 2021, além de possuir renda de até um salário mínimo e meio por pessoa da família. Repetindo, renda de até um salário mínimo e meio por pessoa da família. As inscrições são feitas pelo site. O interessado só paga a taxa de matrícula referente ao material didático. Para tirar dúvidas, o aluno pode encontrar e entrar em contato pelo telefone 41-9843-6682, repetindo, código 41-9843-6682. 8843-6682. Repórter Jomar Valença.
Equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana flagraram quase 50 pessoas na madrugada deste sábado, escondidas no porão de um bar no bairro Batel, em Curitiba. Segundo a Prefeitura de Curitiba, o local foi fechado e multado em R$20 mil por desenvolver atividade de bar, que está restrita de acordo com o decreto municipal. Também foram lavrados 41 autos de infração para pessoas físicas por participar de reunião que gera aglomeração. O valor foi de R$5 mil para cada cliente. A equipe teria chegado ao local e batido na porta. A desconfiança surgiu porque o proprietário demorou a atender. Quando os agentes entraram, viram só 3 pessoas no balcão e, ao fazerem a vistoria, encontraram um porão de cerca de 25 metros quadrados com quase 50 pessoas aglomeradas, sem máscaras e bebidas. Desde 5 de janeiro até este final de semana, foram lavrados 833 autos de infração em 2.355 fiscalizações realizadas. Somados, os autos ultrapassam R$8,9 milhões em multas. E Toledo cria auxílio emergencial para pessoas em extrema pobreza. Acompanhe a reportagem.
A Prefeitura de Toledo, no oeste do Paraná, lançou um auxílio emergencial para famílias em vulnerabilidade, no valor de R$300. O benefício será pago mensalmente por 4 meses. O programa, batizado de Renda Cidadã, vai atender famílias em situação de extrema pobreza que integrem o Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, e que não sejam beneficiárias do programa Bolsa Família. Segundo a Prefeitura, essa necessidade de apoio foi identificada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família, devido ao aumento da procura por cestas básicas nos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS. A estimativa é que 250 famílias sejam atendidas pela medida. A secretária da pasta, Solange Fidelis, avalia que a pandemia agravou a situação de pessoas que já estavam em vulnerabilidade social.
Claro que o Brasil, sendo um dos países mais desiguais, né, do mundo, a questão da extrema pobreza e pobreza não é algo particular ao momento de pandemia, mas claro que a condição de pandemia agrava ainda mais a situação dessas famílias. Nós temos, desde abril do ano passado, de 2020, ampliado muito a demanda que chega na Secretaria de Assistência através do atendimento nos CRAS, em relação ao atendimento, principalmente com a demanda de segurança alimentar, que é o acesso, né, ao básico, que é a alimentação. Então, muitas famílias que historicamente nunca tinham nem sequer acessado serviços de CRAS, né, necessitando alguma modalidade de benefício, passou a demandar também este atendimento, e aí mais ainda agravado aquelas famílias que já eram, né, beneficiárias de algum programa social e que diante da pandemia tem a situação agravada.
Ela também espera que a iniciativa inspire outras cidades a tomarem atitudes semelhantes.
Com certeza sempre contribui, né? Toledo não é o único município que instituiu, né, um programa de transferência de renda de auxílio emergencial, né? Existem algumas outras experiências, claro que cada um com a sua particularidade, com o público que define-se, né? No caso de Toledo, então, definimos população em situação de extrema pobreza. E com certeza este e outros programas que são criados visando a garantia da proteção, visando a garantia de direitos, visando contribuir com a população, seja qual for as situações, positiva no sentido de contribuir, né, com conhecimentos e experiências.
Repórter Amanda Yargas.
A Assembleia Legislativa do Paraná programou uma série de eventos para a primeira semana de trabalhos do mês de maio. Além das sessões plenárias nas tardes de segunda e quarta-feira e das reuniões de comissões temáticas, outros eventos aproximam a sociedade do poder legislativo. Na segunda-feira, tem audiência pública Histórico do Parque Nacional do Iguaçu, Relevância para a Biodiversidade, comandada pelo deputado Goura, do PDT, presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. O encontro reúne especialistas e lideranças das regiões Oeste e Sudoeste para discutir o presente e o futuro da maior área de preservação da Mata Atlântica do país. O evento começa às 7 horas da noite, com transmissão ao vivo da TV Assembleia e redes sociais do Legislativo. Na quinta-feira, acontece a audiência pública Pedágio, Estruturas Cicloviárias e Passagens de Fauna, da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, coordenada pelo deputado Arilson Chiorato, do PT. O encontro é remoto e é uma oportunidade para discutir a inclusão das ciclovias no modelo apresentado pelo governo federal para concessões das rodovias paranaenses após o término dos atuais contratos em novembro. E já na sexta-feira, tem audiência pública para discutir a proposta de emenda à Constituição do Poder Executivo Federal para dar início à reforma administrativa. Pesquisa aponta que mais de 80% dos paranaenses pretendem presentear no Dia das Mães. As notícias da Área Econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no Paraná. Uma pesquisa da FEComércio, Federação do Comércio no Estado, mostra que 80% dos paranaenses querem comprar presentes para o Dia das Mães. E com isso, a previsão é de um total de vendas de R$ 820 bilhões no comércio do Estado. A intenção de compras é 18% maior do que no ano passado, quando 68% dos consumidores pretendiam comprar presentes para suas mães. Esse crescimento na intenção de compra de presentes é avaliada como uma tentativa dos filhos em compensar o distanciamento social na pandemia e também porque no ano passado muita gente deixou de comprar presentes por problemas financeiros ou pelo desemprego. O principal motivo para quem não vai comprar presentes agora é pela ausência ou falecimento da mãe, chegando a 26% dos pesquisados. Os problemas financeiros ou o desemprego são os fatores mais citados para justificar a falta de presentes, com 23% dos pesquisados. E a maior parte das compras, 51% do total, vai ser de até R$ 105,00, mostrou a pesquisa. Veja esta e outras notícias da economia no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Semana começa com dia de sol em praticamente todo o Paraná. Nevoeiros formam-se na madrugada e restringem a visibilidade até o amanhecer em vários pontos dos Campos Gerais, Centro-Sul e também na região metropolitana de Curitiba. Da capital até as praias paranaenses, ainda ocorre uma maior variação de nebulosidade ao longo do dia. As demais regiões do estado se mantêm mais ensolaradas desde o início do dia. A temperatura máxima prevista para Foz do Iguaçu é de 32 graus, 31 graus para Paranavaí e Umuarama, 29 graus em Londrina e Francisco Beltrão, 28 graus em Cascavel, 26 graus é a máxima prevista para Telêmaco Borba, 23 graus em Guarapuava, 25 em União da Vitória e Curitiba e 27 graus é a máxima para Paranaguá. No próximo bloco, exercícios físicos podem ajudar a prevenir quadros graves de Covid-19. E a campanha Maio Amarelo entra em sua sexta edição no Paraná. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.